Temos connosco o padre Paulo Franco, que durante a Jornada Mundial da Juventude assumiu um papel importante na organização do evento, que trouxe 1,5 milhão de pessoas a Portugal. Foi o homem que coordenou a logística. É atualmente presidente do grupo Renascença Multimédia, funções que iniciou este ano e que aos 51 anos acumula com as de cónego do cabido da Sé de Lisboa desde 2017, párroco do Parque das Nações desde 2005 e é ainda juiz do Tribunal Eclesiástico de Lisboa. Recentemente deixou a direção do Secretariado de Ação Pastoral do Patriarcado de Lisboa. E hoje falaremos sobre um dos temas mais importantes do pontificado de Francisco, as periferias, que em sentido mais lato representa as pessoas que sofrem de algum tipo de discriminação e vivem nas margens da sociedade. No fundo, personifica a mensagem de uma igreja que quer ser inclusiva. Paulo Franco, passado quase meio ano da realização da Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em Lisboa, de que formas concretas é que este evento contribuiu para que a mensagem de uma igreja que não quer excluir chegue decisivamente às pessoas?
Olá João, obrigado pelo convite e obrigado por podermos estar aqui a conversar um bocadinho sobre, não apenas sobre aquilo que foi a jornada, mas sobre aquilo que a jornada nos deixou como legado, ou pelo menos que nos deixou enquanto provocação a todos nós sociedade, a todos nós igreja, a todos nós comunicação. Penso que ninguém fica indiferente àquilo que aconteceu ao longo deste grande acontecimento. E utilizo este termo e sublinho o acontecimento e não o evento, como muita gente lhe chama, porque um evento muitas vezes fica arrumado no tempo, enquanto que o acontecimento, desejamos nós, marca a história e pode inclusivamente transformar a história. E eu acredito que a Jornada Mundial da Juventude é um verdadeiro acontecimento que muda, transforma e cria novidade na história. Sobre esta questão que colocou acerca das periferias e de como é que a jornada pode ter sido um símbolo ou não desta relação com as periferias, permita-me que eu utilize dois exemplos para responder a isto. Melhor. Três exemplos. O primeiro deles, uma vontade que nós organizadores tivemos desde o início, que foi o envolvimento destas assim chamadas periferias, ou destas pessoas que se encontram tantas vezes em situações de periferia, tivessem uma presença e uma ação concreta, efetiva, na preparação da Jornada Mundial da Juventude. E elegemos dois ou três aspectos, e era esses que eu gostaria de sublinhar. Primeiro deles, e isto até foi um testemunho que os organizadores da jornada, quando da sua realização em 2019 na cidade do Panamá, nos deixaram e partilharam connosco, e que nós quisemos desde a primeira hora também agarrar essa possibilidade e utilizar essa boa experiência e esse bom testemunho também aqui em Portugal, que foi o associar De um elemento muito próprio da Jornada Mundial da Juventude, que é o assim chamado Campo da Reconciliação, o lugar onde os participantes podem celebrar o Sacramento da Reconciliação, confessarem-se, e pela absolvição encontrarem no perdão de Deus uma vida nova e uma renovação da sua própria vida, que esses confessionários do Campo da Reconciliação fossem construídos por alguém que também na sua vida está a fazer um processo de transformação e de purgação. Essa expressão da sociedade encontramos-la de forma muito concreta naquilo que são os estabelecimentos prisionais. Pessoas que eventualmente ao longo da sua vida tiveram situações que se calhar não se orgulham delas, que se calhar têm consciência que precisam de ser transformadas, que precisam de algo de novo nas suas vidas e que também fazem esse trabalho de catarse quase, e que de alguma maneira são valorizadas e quisemos valorizá-las e por outro lado quisermos também que fosse um testemunho daquilo que também toda a humanidade é chamada a ser, alguém que deseja sempre melhor, que deseja sempre mais, que deseja sempre transformação para a sua vida. Ora, os confessionários, os 150 confessionários do Campo da Reconciliação, da Cidade da Alegria, na Jornada de Lisboa, que estavam ali no Jardim Vasco da Gama, em Belém, foram todos eles construídos por reclusos dos nossos estabelecimentos prisionais. É um exemplo muito claro de como estas periferias tiveram um lugar e foram valorizadas e também, de alguma maneira, nós quisemos que a jornada chegasse até eles e que eles sentissem também parte ativa daquilo que foi a Jornada Mundial da Juventude. Outro exemplo foi o das pessoas com deficiência. Nós tivemos voluntários portadores de deficiência que foram atores na preparação da Jornada Mundial da Juventude. Lembro-me da Leonor, que estava todos os dias na sede da jornada a trabalhar connosco e que nos enchia de alegria e que passava a vida a vir perguntar se era preciso alguma coisa e dava-nos um abraço e incentivava-nos, às vezes naquelas alturas em que nós estávamos completamente com as franjas em pé, como costumamos dizer, e às vezes sem saber que rumo seguir. O sorriso, o ânimo, a esperança da Leonor era sempre um tónico fantástico no nosso trabalho e num trabalho tão exigente e ao mesmo tempo tão estressante que todos nós vivemos. Outro exemplo muito claro foi a relação da Igreja e a relação da Igreja Católica, concretamente, com aquilo que são outras expressões cristãs não católicas. Eu acho que todos nós nos lembramos de uma música de um grande artista português que foi lançada na Jornada Mundial da Juventude. O Weber Marques lançou aquela música Este é um Dia de Sol. O Weber pertence a uma comunidade cristã não católica, evangélica, e ter escolhido a Jornada Mundial da Juventude também para lançar uma nova música enquanto artista, acho que é um sinal também da abertura e ao mesmo tempo desta... não só de diálogo, mas desta consciência que caminhamos juntos, que trabalhamos juntos e que construímos uma mesma realidade.
Mas permita-me, todos os exemplos que disse e que referiu falam-se, reportam-se à altura da jornada.
Uhum.
A minha questão era um pouco lançá-la, e até porque referiu que a jornada não foi um evento, foi um acontecimento e que marca a história. De que forma é que a Igreja aproveitou este balão de oxigênio da jornada e que referiu que teve pessoas destas periferias em lugares de destaque e a coordenar várias coisas que se fizeram durante a jornada? De que forma é que aproveitou isto para rejuvenescer nos mais diversos níveis da Igreja e das suas organizações os seus lugares de decisão e de destaque?
Oh, João, eu acho que esse é um trabalho que não se vê no imediato. Vê-se a médio e longo prazo. Ou seja, as coisas na sociedade, e por isso também na Igreja, não se transformam por decreto. Ninguém se transforma por decreto. Porque alguém impõe, a partir de agora, é preciso a cota de X para que... Não sei, não. As coisas não se resolvem assim. Resolvem-se quando, interiormente, naquilo que é o entendimento das pessoas, naquilo que são as prioridades das pessoas, as coisas se vão transformando. E, naturalmente, ao se irem transformando em cada um de nós, nós vamos encontrar espaço para outras coisas. Eu quero acreditar, João, que muitas das comunidades cristãs, das paróquias, por exemplo, em que se envolveram de forma muito ativa na jornada, em que tiveram muitos voluntários e, se calhar, gente que até nem frequentava a paróquia, mas que só ofereceu para voluntários, e esses também são periferias, também são alguém que estava fora das comunidades cristãs, que hoje é gente muito mais ativa na vida da comunidade, é gente muito mais atenta àquilo que os outros precisam, é gente muito mais disponível para construir uma Igreja com um rosto diferente.
Portanto,
eu acredito nisso.
Não se perdeu na sua ótica esta oportunidade de rejuvenescimento da Igreja e está lançado uma semente.
Olha, eu acho que não. Eu não posso falar por toda a Igreja em Portugal, até porque não tenho um conhecimento particular de todas as comunidades. Mas, por exemplo, posso falar da minha comunidade, a comunidade que sou parque, no Parque das Nações, e também enquanto vigário da Vigararia Lisboa 2, que tem essa zona oriental da cidade. Aquilo que eu vejo nestas paróquias é que, efetivamente, muitas pessoas, muitos atores que estiveram envolvidos na altura da jornada, gente, às vezes, que estava na periferia dessas comunidades, hoje é gente muito mais comprometida. É gente que, entretanto, já se disponibilizou para outras coisas, para outros serviços, para outras iniciativas, não apenas pastorais, mas até, como o João falava, sociais, que vão ao encontro destas periferias. Gente muito mais sensível a estas periferias. Uma das coisas muito interessantes também foi com os adolescentes. Os adolescentes tiveram, ao longo de 3 anos, uma proposta formativa e uma proposta de caminhada cristã muito ligada à jornada, de que fosse mais interativa, de que os próprios adolescentes fossem protagonistas da sua própria caminhada cristã. Eu dou por mim hoje a ver que esses mesmos grupos que fizeram esse tempo de preparação, onde eles se sentiram protagonistas, hoje querem continuar a ter ações concretas junto da comunidade local, junto das periferias, junto dos mais pobres, junto dos bairros mais, se calhar um bocadinho mais afastados do convívio social da sua comunidade. Eu continuo a ver os adolescentes e os jovens preocupados com isso. Eu acho que isso são sinais do caminho e daquilo que aconteceu ao longo da jornada. E também daquilo que o Papa os convocou para tal.
Numa sociedade em que a mudança é cada vez mais rápida e em que a pobreza, infelizmente, continua a crescer e também os níveis de desigualdade, de que forma é que a Igreja e a fé podem contribuir para que os excluídos possam ultrapassar esta sua situação?
Bom, vamos aqui distinguir duas coisas. Uma coisa é a ação da Igreja enquanto agente junto dessas pessoas. Outra coisa é enquanto a Igreja, enquanto anunciadora de uma verdade que ajuda as pessoas na sua vida e na sua condição. E vou começar por este último. Obviamente, quando nós vivemos uma vida iluminada pela fé, vivemos-la com uma dimensão que vai muito para além daquilo que é a nossa experiência temporal. Eu estou aqui consigo, João, não apenas porque, enfim, tenho um trabalho e eu agora tenho a responsabilidade aqui consigo, nesta família da Renascença, que não sendo uma coisa minha, não é uma coisa sua, mas é uma coisa de todos nós, e estou aqui e sinto como missão. E não estou aqui apenas porque sou a pessoa A que vive no tempo B, criada pela natureza C. Estou aqui porque o assumi enquanto missão, que a Igreja, que eu sirvo, me pede na minha ação pastoral e no meu trabalho enquanto padre, por ser uma casa também da Igreja e da Igreja presente na sociedade através deste órgão de comunicação. E quando nós vemos as coisas nesta lógica de missão, nesta lógica mais sobrenatural, em que tem subjacente um anúncio e uma verdade a transmitir, a nossa vida é também alimentada por uma outra esperança. Ou seja, as contingências do tempo presente já não têm poder a ponto de nos autodestruir ou de condicionar o rumo que nós traçamos para a nossa vida, não porque é uma agenda pessoal, mas porque é o cumprimento de uma missão que se recebe. E eu acredito que a vida da fé, marcada por este sentido de missão, por este sentido de defesa da verdade, por este sentido de construção da justiça, faz-nos olhar para a vida de uma outra forma.
Extrapolando para outros casos e para outras vidas, dá uma estrutura para a pessoa, para cada uma das pessoas, encarar a sua vida.
Claro.
E trabalhar a sua
encarar
vida.
A sua vida e encarar a vida da própria sociedade, que vai para além da questão pessoal. Atinge uma questão comunitária. Ou seja, eu não vejo isso apenas como algo importante para mim, mas vejo algo importante para a sociedade no qual eu estou envolvido, do qual eu sou uma peça, do qual eu sou um instrumento e que tenho uma tarefa concreta a realizar. E eu penso que a fé nessa dimensão nos dá uma perspectiva de vida e um olhar e um horizonte completamente diferentes. E mesmo diante das dificuldades, vivemos numa esperança maior, que vence essas mesmas dificuldades e que dá sentido até às contingências do tempo presente que tantas vezes nos vão machucando um bocadinho, mas que não nos destroem. Porquê? Porque nós sabemos que não estamos sozinhos e estamos aqui por uma razão maior. Essa é uma coisa que eu penso que é fundamental na vida do cristão. Como é que a Igreja depois também pode ser como agente diante dessas periferias e o que é que pode ajudar? Olha, permita-me que eu lhe diga desta forma. Há duas dimensões fundamentais que a Igreja tem como princípio naquilo que é a sua doutrina social. Por um lado, o princípio da solidariedade, de ser solidário, de estar ao lado, de ajudar, de ser sensível, de não ser indiferente. E essa solidariedade implica muitas vezes uma ajuda concreta. Às vezes costuma-se dizer, em vez de ajudar, não seria melhor ensinar para a pessoa ser autónoma? Claro que sim, mas se a pessoa estiver a morrer de fome, não sei se tem capacidade para aprender o que é que seja. Primeiro tem que lhe matar a fome e depois a seguir vou ajudá-la. E isso remete para o segundo princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, fomentar, ajudar e dar as ferramentas necessárias para que o outro possa fazer também o seu caminho. E nós nunca nos podemos esquecer destas duas dimensões na vida da Igreja e na ação que a Igreja deve ter diante daquelas situações e expressões que precisam da nossa ajuda.
Entrando aqui noutra dimensão, uma das mensagens mais repetidas pela Igreja Portuguesa desde a Jornada Mundial da Juventude é o já icónico todos, todos, todos. Mas a pergunta que nos pode vir à cabeça é: há alguma instituição, alguma religião ou local que seja literalmente para todos, 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 sem condições prévias para entrar?
Eu espero que seja para todos, 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 e que para entrar não haja condições. Depois, para permanecer na fidelidade, há adesões. Ou seja, o todos, 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 como uma vez o antigo presidente desta casa, Cardeal Dom América Guiar, dizia, não significa tudo, tudo, tudo. Ou seja, o facto da Igreja ter um lugar para todos não significa que compactue com tudo. Tem um lugar para todos, para lhes anunciar uma verdade, e uma verdade de libertação, para que eles possam fazer uma experiência nova e de vida nova que Deus lhes quer propor. Depois, se a pessoa quer seguir, quer aderir ou não quer aderir, é uma decisão da pessoa. Não pode ser a Igreja nunca a decidir pela pessoa. A dizer, olha, tu como vais decidir, vais dizer que não, então, olha, eu não te vou dar lugar. Não, eu dou-te lugar. Depois tu dizes que sim ou dizes que não, é uma decisão tua, na tua inteira liberdade, depois de acolheres aquilo que eu tenho para te anunciar. Agora, eu quero-te aqui. Essa foi a atitude de Jesus. Foi sempre a atitude de dar lugar a todos, de escutar todos e de ter uma palavra de misericórdia para com todos. Mas também de lhes propor uma novidade nas suas vidas. De lhes propor algo de novo. Porquê? Porque amava as pessoas e porque lhes queria dar uma proposta de libertação e de salvação. E hoje continua a ser, portanto, essa a missão da Igreja.
O todos é para a entrada, não para permanecer, digamos assim.
Não, não, é para a entrada e para permanecer. Porque eu posso permanecer inteiro ou posso não permanecer inteiro.
Mas, repare, temos cada vez vidas mais complexas e é natural, sim, que, mediante um conjunto de regras, como existem na Igreja Católica, que as nossas vidas, num ou noutro ponto, possam não ir ao encontro daquilo que é defendido pela Igreja.
Faz sentido... Não é que é defendido, é que a Igreja apresenta como a verdade que Deus lhe pede que transmita. Sim?
Faz sentido perder essas pessoas porque, num ou noutro ponto da sua vida, não se cruzam com aquilo que a Igreja...
Mas isso é a partir, de um princípio errado, porque isso é a partir do princípio de que dentro da Igreja toda a gente tem que ser perfeita. E é exatamente esse o princípio errado. Porque senão, onde é que estaria o lugar da misericórdia de Deus para com as pessoas? Para que servia o sacramento da reconciliação para eu me ir purificando diante de Deus? A Igreja é uma enfermaria de gente doente. Todos nós, eu e o João também. Eu também tenho as minhas doenças e tenho as minhas lacunas. Não é porque aparentemente parece uma pessoa normal que significa que eu não tenho os meus pecados, que não tenho as minhas fragilidades. E não significa que Deus não me ame com essas fragilidades que eu tenho. E, portanto, a Igreja é para todos, 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 no sentido de que há lugar para que todos façam este caminho, onde Deus quer ir fazendo um caminho também de salvação e de libertação da pessoa. A pessoa não o consegue imediatamente, claro que não. Nós só seremos inteiramente perfeitos quando um dia estivermos junto de Deus no céu. Até lá somos pecadores. E até lá Deus envia-nos exatamente a Igreja para que também a Igreja nos ajude a fazer este caminho de conversão e de transformação. Uhum. Portanto, a Igreja não é o lugar onde estão os perfeitos, é o lugar onde estão os doentes. Jesus diz, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que estão doentes. Não é? para os curar. E a Igreja, como instrumento de Deus, tem que o ser. Tem que o ser o lugar onde os acolhe.
Dito isto, não acha que o slogan todos, todos, todos promete mais do que é na realidade?
Ainda bem, porque se não prometesse mais a gente nunca crescia, nunca evoluía. Ainda bem que promete mais, que é para nós estarmos sempre...
Não, digo, promete mais do que aquilo que realmente ou na realidade é depois na realidade das coisas e de como as pessoas depois de entrarem ou quando chegam são de facto acolhidas.
Bem, mas isso aí... Vamos bater noutra coisa, que é bater às vezes também nas fragilidades que a Igreja tem, que as estruturas da Igreja têm, sejam paróquias, sejam movimentos, sejam grupos, em que muitas vezes ainda têm dificuldade de viver neste sentido de integração, de viver neste sentido de acolhimento. Às vezes estão muito fechadas sobre si próprias, então às vezes grupos um bocadinho mais pequenos, que têm uma identidade muito própria, um estilo muito próprio, às vezes muito hermético até, e não quero ofender ninguém, mas às vezes muito hermético, e às vezes pouca disponibilidade para acolher uma coisa que seja diferente, uma pessoa que pense de maneira diferente, uma sensibilidade distinta, uma cultura que não é a mesma. E às vezes essa dificuldade leva a que a pessoa não se sinta inteiramente querida, não se sinta inteiramente acolhida. E estou de acordo consigo, João. E aí é também um sinal de que nós, e que formamos e que regularmente vivemos a vida da Igreja, um sinal de que nós precisamos também dessa conversão. Precisamos também de nos mudar quanto a isso.
Por aquilo que diz, por mais que a mensagem, digamos, centralizada da Igreja e de hierarquia vá num determinado sentido, a Igreja como instituição tão grande como é e com várias ramificações, terá mais dificuldades depois no terreno consubstanciar essa mesma mensagem.
Terá mais desafios. Dificuldade. Terá mais desafios. Verdade. E nós estamos apenas aqui a ver, se calhar, o nosso contexto em Portugal. Porque então, se nós virmos o contexto da Igreja Universal, onde é que nós iríamos, não é? Porque na Europa ainda nós temos uma abertura muito grande. Se calhar quando o Papa fala deste todos, apesar de o ter dito em Lisboa, ele não estava a dizê-lo apenas, nem sequer principalmente para Lisboa ou para Portugal. Ele estava a dizê-lo para o mundo inteiro. Porque se calhar há outras realidades, outras culturas, outras expressões eclesiais de Igreja, onde se calhar esta dificuldade em acolher e em encontrar lugar para aquilo que é diferente é ainda muito mais difícil do que no nosso contexto europeu, por exemplo, ou do que no nosso contexto português, não é? Nós às vezes somos muito pequeninos e às vezes estamos muito fechados sobre nós próprios. Quando o Papa diz isto, é muito mais do que isto.
A mensagem é global. Como dissemos na introdução, o tema da periferia é um dos mais importantes para Francisco. De que forma é que este olhar para os mais necessitados ou os que estão longe dos centros de poder, seja de que forma for, mudou com este Papa na sua visão? E se será algo que vai perdurar além do pontificado dele?
Ah, que vai perdurar, vai, isso não é hipótese, porque os documentos do Magistério da Igreja e dos Romanos Pontíficos são documentos que perduram. E que de alguma maneira são usados na tradição da Igreja assim um bocadinho como referência, não é? E portanto é inevitável de que aquilo que o Santo Padre, Papa Francisco, tem procurado para a sociedade se vá mantendo. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Quanto à questão de
que ele mudou.
Do que ele mudou. Ele não mudou a doutrina.
Foi só uma questão de estilo?
Eu acho que foi uma questão de linguagem, se quisermos de estilo. Mas o estilo pode abarcar muita coisa. Eu acho que tem a ver com a linguagem. O Santo Padre, o Papa Francisco, o facto de ter uma linguagem muito simples, muito terra a terra, muito pragmática, muito humana, leva a que as pessoas consigam entender de forma mais simples aquilo que é a doutrina da Igreja de sempre, porque é a doutrina do Evangelho, que é a doutrina da inclusão, que é a doutrina da misericórdia, que é a doutrina do lugar, que é a doutrina da dignidade da pessoa humana por aquilo que ela é e não por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela sabe. E o Papa Francisco tem insistido muito nisto. E porque certamente ele sentia também que essa era uma lacuna da Igreja e que talvez por isso a Igreja tem às vezes perdido a sua influência na própria sociedade. E agora não quero, uma vez mais, escandalizar ninguém, mas é verdade, a Igreja tem perdido a sua influência na sociedade. Talvez porque se tem fechado numa imagem muito hermética de si própria e pouco disponível também à evolução dos tempos. Eu acho que o Papa Francisco veio despertar para isso. Veio despertar para um olhar atento àquilo que são as realidades e os tempos de hoje, que devem ser lidos com as luzes de sempre, que são as luzes do Evangelho.
A forma conta, não é? A forma
obviamente,
como...
obviamente. Aliás, isto vê-se na nossa realidade humana. Quando nós temos uma criança e estamos a ensinar uma criança, a maneira como a ensinamos, a pedagogia que nós temos no ensino, tem mais efeito ou mais eficácia, ou menos, dependendo dessa mesma pedagogia. Ora, se a Igreja é uma mãe que nos educa a nós, como cristãos seus filhos, então também a maneira como a Igreja, enquanto mãe, utiliza uma pedagogia mais efetiva e mais eficaz, assim melhor também me ajuda a fazer caminho. Isso eu não tenho dúvidas.
A ação social, ou a doutrina social da Igreja, é um dos pilares fundamentais, dos seus pilares fundamentais durante a jornada. Fomos ouvindo, eu e se calhar outros colegas também, por parte dos voluntários e pessoas com responsabilidade na organização, que os casos de pedofilia no interior da Igreja estavam a dificultar a capacidade que a própria Igreja tinha de angariação de voluntários e de chegar às comunidades. A minha questão era se teme que estas situações que aconteceram deixem danos reputacionais que façam com que a Igreja tenha mais dificuldades no futuro de, no terreno, colocar em prática esta sua ação social.
Olha, duas coisas. Primeiro, relativamente à Jornada Mundial da Juventude, eu nunca senti isso. Sempre tive, desde a primeira hora, com o Sudão Américo no projeto da jornada, e nunca senti que o drama e o flagelo que são os abusos, porque o são, e não há que metermos a cabeça debaixo da areia, são um drama, são um problema, são algo grave. Nunca senti que isso tivesse tido uma influência negativa no que diz respeito ao trabalho e à preparação da jornada. Relativamente à
mas
outra questão.
Se esquecermos a jornada, esquecermos a jornada e passarmos para e olharmos, aquilo que é a ação concreta da Igreja no seu dia a dia
e o seu critério e a sua reputação. Nós vivemos num país onde eu acredito que as pessoas são inteligentes e sabem ler a realidade. Um caso que fosse era gravíssimo. Um caso que fosse era a mais do que aquilo que devia de ser. E por isso a tolerância zero tem sido muito, muito, muito marcada pelo Papa Francisco e pelos bispos que o devem cumprir nas suas dioceses. E, portanto, em momento algum, existe qualquer que seja uma justificação para o drama que é os abusos. Eles existiram e foram maus. O importante agora é corrigirmos, defendermos as vítimas e procurarmos que isto sirva de cura, esta realidade sirva de cura e de transformação daqueles que têm mais responsabilidade, que são os que de alguma maneira formam moralmente os outros, que são os membros da Igreja. Como as pessoas, eu diria, e estava a dizer, acredito que elas são inteligentes, acredito que as pessoas sabem ver para além da parte e sabem perceber que o todo não é igual à parte. E o facto de ter existido realidades negativas e más no seio da Igreja, isso não faz da Igreja necessariamente uma coisa má.
Mas isso é a sua expectativa, conhecendo também e conhece a realidade.
Sim.
Não nota que, em termos de imagem e esta capacidade de atração da Igreja para com novos fiéis ou para com as pessoas tenha sido de alguma forma...
A minha experiência não. A minha experiência diz-me exatamente o oposto. Eu acho que o facto de nós também termos enfrentado a realidade levou as pessoas, muita gente também, a olhar a Igreja com a coragem de resolver as coisas, com a coragem de olhar para as suas próprias feridas e para as suas próprias dores. Eu, por exemplo, concretamente na minha paróquia, e tenho uma paróquia muito jovem, porque tenho casais relativamente novos e com os seus filhos, na catequese tenho cerca de 800 crianças na catequese, tenho cerca de 200 crianças no grupamento de escuteiros, tenho cerca de 150 crianças nos campos de férias, e eu este ano, por incrível que pareça, os números subiram em todas as dimensões. Subiram nos escuteiros, subiram na catequese, subiram nos campos
de
férias.
Muito concretamente, seja, não acha não que, haja, isso. Que haja um medo
por parte das famílias? Não sinto.
Por parte das famílias de deixar, e muito concretamente, uma criança sozinha com um padre?
Não, o problema é que nós nunca estamos assim sozinhos com uma criança. Por exemplo, na minha paróquia nós temos um código de conduta para a defesa e para a proteção das crianças. Desde o ano passado que implementámos um conjunto de regras exatamente para a proteção das crianças e das pessoas vulneráveis. E as pessoas, os membros da comunidade, sentiram confiança na comunidade cristã. Porquê? Porque nós demos sinais de proteção, sinais de defesa das crianças, de sinais de defesa dos mais frágeis. E é isso que nós temos que crescer. É exatamente nesses sinais de que estamos aqui para proteger. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para estar ao lado. E quando assim é, as pessoas confiam.
Ninguém negará que a Igreja tem um papel fundamental no terreno no combate à pobreza. No entanto, o apoio da Igreja aos mais necessitados merece a crítica de alguns setores que o apelidam de caridade e de assistencialismo. Ou seja, que ajudando mantém os pobres e os desfavorecidos numa situação de dependência. São críticas com algum fundo de verdade ou completamente injustas?
As críticas são sempre críticas. Justas ou injustas, são sempre críticas e têm um fundamento para terem sido feitas. Eu não vou discutir se em muitas situações pode ser considerado assistencialismo ou não. O que eu gosto de sempre de olhar é aquela pessoa que eu ajudei precisava de ajuda ou não? Precisava. Então, se precisava, não me culpem por ajudar. Agora, lembro aquilo que há bocadinho na nossa conversa eu falei. Há um princípio de solidariedade em que eu tenho que ser solidário. Tenho que estar ao lado. Tenho que ajudar. Se a pessoa está a morrer de fome, eu não posso dizer, olha, vai aprender a plantar comida. Porque ele nem força tem para se levantar para poder plantar comida, para poder plantar uma alface, não é? Ou para poder ir pescar um peixe. Portanto, eu tenho que, em primeiro lugar, ajudá-lo. Paralelamente, eu tenho que fazer um outro trabalho com essa pessoa, que é um trabalho de ajudar a pessoa a sair da sua situação miserabilista, a encontrar um outro caminho novo para a sua vida. E eu não posso afirmar, se alguém o quiser afirmar, pode afirmar, eu não posso afirmar que a Igreja, nas suas instituições sociais, não o faz. Eu já estive ligado a várias áreas da solidariedade da Igreja, fui assistente da Caritas Diocesana de Lisboa, fui presidente de dois centros sociais paroquiais, e todos eles com esta dupla necessidade, por um lado de ajudar objetivamente, porque a pessoa quando está a morrer de fome tem que se dar comida, não posso dizer vai aprender a comprar comida, tem que se dar comida, mas por outro lado também não posso ficar-me só aí. Tem que ajudar a pessoa a fazer um outro caminho. E sempre nas instituições com que eu contactei e que eu conheço, há também esta preocupação. Não podemos é também socorrer-nos da crítica fortuita ao assistencialismo para nos desresponsabilizarmos de ajudar aqueles que precisam. E às vezes, em muitas situações, é isso que acontece. É, critica-se o assistencialismo para me libertar de uma responsabilidade que eu tenho de olhar para o meu irmão que precisa da minha ajuda.
Noutra dimensão aqui, a verdade, ainda agora nos últimos dias, se soube isso, a Igreja acaba de abrir a possibilidade de os casais homossexuais poderem ser abençoados por padres. No entanto, nessa mesma mensagem, ressalvou que isso não muda a doutrina tradicional sobre o casamento. Não pode aqui estar a ser a Igreja acusada de estar a realizar apenas uma operação de cosmética e que, na realidade, a discriminação continua?
Bom, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, uma coisa é a possibilidade de uma atenção, e a Santa Sé foi muito clara na explicação que deu sobre a questão das bênçãos a pessoas do mesmo sexo, ou a casais divorciados, recasados com um novo casamento, foi muito clara com isso, que é a bênção é sempre um gesto de suplicar a Deus, de pedido de ajuda. E todas as pessoas têm o direito de pedir ajuda a Deus. Têm o direito de pedir a Deus que as atenda, que as auxilie. E os sacerdotes, diáconos, leigos, enquanto instrumentos de Deus, devem também servir a Deus naquilo que é a ajuda aos outros e naquilo que é a súplica pelo bem dos outros. E é nesse sentido que eu li e que eu percebi a intervenção da Santa Sé, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, sobre esta matéria. Ou seja, que isto não significa uma alteração da doutrina sobre o casamento, mas isto significa um sublinhar da importância do pedir da ajuda, do pedir da proteção, do pedir da presença de Deus na vida das pessoas.
Mas traduzindo isso, não quer dizer que a Igreja continua a não aceitar estas pessoas como elas são?
Se não aceitasse como elas são, elas não tinham lugar na Igreja.
Mas se estas pessoas têm de pedir ajuda...
Eu peço, a questão aqui não, é não diferencial em relação a mim ou em relação a si, ou em relação a outra pessoa qualquer, não haver diferença. Ora, eu, como pessoa, posso chegar a um padre e dizer, olha, dê-me uma bênção, que eu preciso de uma bênção, estou a precisar aqui de uma ajuda de Deus. Isso não ser negado. não é? Uhum. Ou a pessoa entrar, está na missa, no final da missa recebe a bênção final da missa. É uma bênção. Não deve haver, é uma bênção específica sobre aquela união, no sentido de aprovar aquela união como uma união à imagem daquilo que Deus nos criou, homem e mulher, e que uni, crescei e multiplicai-vos. Que não haja esta confusão relativamente à doutrina do matrimónio. Ou seja, que haja uma atenção à pessoa ou às pessoas e uma súplica a Deus por essas pessoas. Não confundindo isso com a questão do casamento, com a doutrina sobre o casamento. É isto que a Igreja diz.
E
assim, eu repito uma vez mais, nós em Portugal estamos num contexto, o Papa quando fala, fala para o mundo inteiro. Eu em Portugal conheço, na minha paróquia, conheço pessoas que participam na comunidade paroquial, em momentos de oração, nas celebrações, que são pessoas homossexuais. Ninguém as põe fora da Igreja. Ninguém as põe fora da Igreja. Ser homossexual não é um pecado.
Mas
é importante as pessoas perceberem isso.
Aquilo que percebo, que eu percebo das suas palavras, é que isto não é um primeiro passo para, digamos, um acolhimento integral daquilo que são os homossexuais e de passos para...
O que é que significa acolhimento integral?
Esse acolhimento integral no sentido de lhes permitir... que ainda há pouco referiu na sua resposta, em relação ao casamento, de haver uma paridade entre pessoas do mesmo sexo e pessoas do
okay.
Isso não mudará.
Relativamente a isso, eu tenho dúvidas que seja possível mudar. Tenho dúvidas porquê? Porque nós olhamos, quer dizer, nós na Igreja temos dois tipos de leis. As leis divinas, naturais, leis divinas, e as leis positivas, postas pelos homens. Relativamente às leis positivas, elas podem... ser alteradas, revogadas, mudadas, podem-se fazer novas leis, de acordo com aquilo que é depois também a sua fundamentação. Relativamente à lei divina ou natural, elas não podem ser mudadas, porque elas não foram criadas pelos homens, foram criadas por Deus. A lei sobre o matrimónio, sobre o casamento, é uma lei divina. Porquê? Porque nós vemos-la presente no ato da criação, no livro de Gênesis, e vemos presente da boca de Jesus nos Evangelhos. E quanto a isso, é difícil. É difícil? Não, é impossível. Porque estamos a falar numa lei posta por Deus, não é uma lei positiva dos homens. E, portanto, quanto a isso, eu acho que não há hipótese de mudar a doutrina sobre o casamento, porque isso é uma lei divina.
Falou ainda agora da questão, na sua paróquia, de haver várias pessoas homossexuais que participam nas celebrações e têm uma vida ativa dentro da Igreja. Na jornada, em concreto, houve alguns episódios que foram mais mediáticos que revelam alguma intolerância contra esta comunidade. A invasão de uma celebração, uma bandeira queimada. Como é que o padre Paulo Franco interpretou estes casos? São fenómenos que não representam os católicos ou que ilustram um desfasamento entre aquilo que é o discurso oficial e aquilo que depois é a prática dos fiéis?
Olha, são casos como em tudo na sociedade existem, que são marginais e que são expressão, muitas vezes, da dificuldade que as pessoas têm em respeitar a diferença e em aceitar aquilo que vai para lá da sua forma de pensar. Mas isto não é exclusivo no seio da Igreja. Nós vemos isto na sociedade, em várias outras expressões. Não falo especificamente sobre este tema da homossexualidade, das pessoas do mesmo sexo, mas falo de outros temas da sociedade, transversais a toda a sociedade, em que há sempre franjas, há sempre minorias que se sentem altamente ofendidas e que manifestam às vezes pela força, perdendo toda a razão, o seu ponto de vista. E isso, como é normal, ainda há bocadinho o João falava, num evento que juntou 1,5 milhão de pessoas, é natural que haja uma percentagem, graças a Deus foi mínima, em que isso também se manifestou. Em momento algum da agenda oficial da jornada, houve alguma discriminação. Em momento algum. Antes, pelo contrário, a organização da jornada veio inclusivamente condenar esses atos e dizer que todos tinham lugar na participação da jornada. E, portanto, eu vejo isso com muita tristeza, porque isso não é a expressão da Igreja, nem é a expressão do Evangelho, nem é aquilo que a doutrina da Igreja
demonstra. Fenómenos isolados,
para si. São fenómenos isolados e tristes. isolados e tristes, e que não é por aí que nós caminhamos, nem é esse o caminho do Evangelho.
Nas reportagens que publicámos sobre este tema, que denominámos Nas Margens da Jornada, falámos com uma jovem homossexual, a Carolina, filha de catequistas, e que teve este desabafo. O medo foi precisamente de não ser aceite pela Igreja. Para mim, era mesmo muito importante ser aceite pelas pessoas que me rodeavam. É legítimo que alguém viva com o medo de assumir quem é por não ser aceite pelas pessoas da comunidade a que pertence?
Claro que não é legítimo. Claro que é muito triste quando uma sociedade tem no seu seio gente que sente que é rejeitada por alguma razão. Não pode. Seja por razões religiosas, seja por razões políticas, seja por razões enfim, sexuais, seja por razões, pelas razões que forem, é muito triste quando uma sociedade rejeita quem quer que seja. Portanto, isso é mau. Graças a Deus eu ouvi essa entrevista e ela depois diz que também ficou feliz com a jornada porque sentiu que a jornada a acolheu e que sentiu-se participante da jornada. Bonito, bonito. Aí está um exemplo concreto de que a jornada foi também sinal de mudança e que também está a ser que está a iniciar-se ou, enfim, a aprofundar-se um caminho de mudança e de integração dessas pessoas. Ainda bem, graças a Deus. E é importante que todos percebamos que, independentemente da realidade das pessoas, as pessoas têm direito a ter um lugar na vida da sociedade e, portanto, também na vida da Igreja, como é óbvio.
O casamento cristão é indissolúvel. Qual é que é o sentido teológico ou de pertença à Igreja de negar a comunhão a quem se divorcia? De que forma é que este ato fala do comprometimento de alguém com a fé?
Bom, o João utilizou uma expressão que não é verdadeira. Isso pode acontecer, mas não é isso que a lei da Igreja diz. João disse, como é que é possível alguém negar a comunhão a uma pessoa que se divorcia? Uma pessoa que se divorcia não é razão para negar a comunhão. Aliás, não é razão para, em momento algum, a não ser uma situação grave e pública, um ministro negar a comunhão a quem quer que seja. Ponto número um. Ponto número dois, muito menos alguém que se divorcia.
É o recasado.
Outra coisa é uma pessoa que tinha uma união canónica.
Eu reformulo então a questão, era isso que me referia.
E entrou numa nova união e, exato, por essa razão, como diz Jesus no Evangelho, está em situação de adultério. E ao estar em situação de adultério, está numa situação pública de pecado visível e público. E nessas situações é pedido às pessoas que se abstenham da comunhão eucarística, até por uma questão de escândalo. Mas, em momento algum, um sacerdote nega a comunhão. Normalmente não o deve fazer. Até porque eu não sei se aquela pessoa, num momento imediatamente antes não se confessou, num momento imediatamente antes não teve uma razão para vir à comunhão. Eu, pessoalmente, nunca neguei a comunhão a ninguém por essa razão, não é? E, portanto, acredito, daquilo que conheço, não é normal um sacerdote negar a comunhão por uma situação dessas. Outra coisa é essa pessoa vier ter connosco, padres, e vier expor a sua situação e perguntar o que é que a Igreja diz acerca da sua situação. E aí nós,
digamos, se o seu comportamento fosse o padrão, não haveria esta questão. E esta é uma questão. Ou seja, a questão dos recasados na Igreja.
Sim.
E aqui a questão é se faz sentido que se mantenha esta regra, havendo pessoas que muitas vezes estão nessa situação porque saíram de um casamento de forma involuntária, pelas mais diversas razões, mas que não dependeu da sua vontade, ou até vítimas de situações de abuso, claro, e de violência, e serem já vítimas nessa dimensão da sua vida, e depois, noutra dimensão da sua vida, que é a da prática religiosa, serem também vítimas desta diferenciação deste fechar de porta.
Não pode acontecer, João. E, aliás, o Santo Padre, há uns anos...
Mas acontece.
Pois acontece, infelizmente, mas há uns anos atrás o Santo Padre, na Amoris Laetitia, dizia isso mesmo. Estas pessoas têm que ser acompanhadas e não pode ser para já tudo colocado no mesmo saco. Nós não podemos olhar para as pessoas e formatá-las, e o pastor da comunidade, o padre, o párroco, deve saber acompanhar cada caso identificar cada caso, perceber cada caso e ajudar a pessoa a fazer o seu caminho. Porque, por exemplo, Santo Padre dizia, e aí até mudou a lei dos tribunais eclesiásticos e da administração da justiça eclesiástica, exatamente para facilitar e para agilizar os processos, de forma a perceber, nesses casos, quais é que são as situações em que, objetivamente, as primeiras uniões, se calhar, não foram válidas. Há bocadinho o João falava, por exemplo, de uma questão que é uma pessoa que é vítima de abuso. Isso, por exemplo, pode ser caso de nulidade de casamento. Porquê? Porque o chamado bem do outro, bem do cônjuge, não foi garantido. E esse é um pilar para que o casamento seja válido, que esteja garantido o bem do cônjuge. A exclusão do bem do cônjuge, onde está também o seu bem físico, é causa de nulidade de casamento. E o Santo Padre o que é que pede? Pede que saiba fazer um acompanhamento das pessoas, que saiba identificar os problemas das pessoas, de forma a ajudá-las a resolver a sua situação para que possam ter acesso à comunhão eucarística.
Mas clarificando, na sua opinião, o motivo do recasamento, digamos assim, é um motivo para privar alguém da comunhão?
Eu não faço leis. Eu não faço leis. O que Jesus diz no Evangelho...
Mas cumpres, não é? Cumpres,
diz... Deixa-me dizer. O que Jesus diz no Evangelho é muito claro. Aquele que está casado repudia a sua esposa e casa novamente, comete adultério contra a primeira união. E o que a Igreja diz é o adultério é um pecado grave. Como imaginamos, estamos de acordo, correto? O adultério é um pecado grave. Ora, se é um pecado grave, a pessoa não está numa comunhão plena com Deus. Isto é o que a doutrina da Igreja diz, o que a catequese da Igreja diz e o que Jesus diz no Evangelho. O resto fica na consciência da pessoa. A pessoa, diante disto, é que se tem que auto-julgar. Não sou eu que vou dizer à pessoa estás em pecado ou não estás em pecado, podes comungar ou não podes comungar. A pessoa é que, diante disto, na sua autonomia, também deve fazer um exame de consciência e deve dizer em que situação é que eu estou. Tenho direito a abeirar-me de Deus? A comunhão eucarística é expressão da verdade da minha comunhão com Deus? Ou eu não estou na minha situação numa comunhão plena com Deus e, portanto, também não me devo aproximar da comunhão eucarística? Seja a questão do adultério, seja outra questão qualquer na nossa vida, João. Não é preciso essa situação para eu não me sentir em comunhão com Deus. Muitas vezes eu, noutras coisas, também não me sinto em comunhão com Deus. E preciso me reconciliar com ele, não é? Agora, isso é um julgamento que cada um deve fazer. Uma vez foram ter com Jesus para que Jesus resolvesse o seu assunto. Ele diz, a mim ninguém me fez juiz. O meu Pai que está nos céus é que julgará. A mim fez-me, o Pai a mim manda-me que eu anuncie a verdade. O resto está nas vossas mãos. É isto que eu acredito.
Depois do Amoris Laetitia que referiu, a Igreja Portuguesa, dois anos depois, e isto, se calhar, era importante clarificar, porque há de causar estranheza a muita gente, chegou a propor que as pessoas que se voltam a casar, que estão na condição de recasados, devem ter uma vida de abstinência sexual. Como é que isto se explica às pessoas? E isto é realizável em termos humanos?
Isso foi não foi a Igreja Portuguesa que propôs. Isso aconteceu porque um bispo citou
isto são palavras do patriarca, não é?
Sim, pronto, exatamente. Na altura.
Da altura.
O patriarca da altura. Que, num documento que ele escreveu, citou um número da Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II, onde ele dizia isso. E neste documento, o Sr. Dom Manuel Clemente, patriarca na altura, cita este número, nesse documento que ele escreve, que era um documento interno de estudo dos padres, a propósito exatamente da Amoris Laetitia. Não foi uma lei que o patriarca fez. Ele limitou-se a citar um número que o São João Paulo II tinha dito. Pronto. Este foi o quadro.
Enquadramento.
Este foi o quadro. Agora o João pergunta-me. O que é que perguntou relativamente a mim?
Não, se isto é realizável como é que você, digamos assim, como padre, vai ter esta conversa
com... Como padre posso realizá-lo, porque não estou casado. Mas, portanto, eu não sou casado, nunca fui casado, não consigo com direito, enfim, com propriedade, conversa... estar-me a pronunciar sobre essa matéria. Pergunta-me, é uma coisa... É um conselho que faça muito sentido. É um conselho que me parece estranho. Que me parece materializar demais a relação de duas pessoas. Parece-me como é que eu hei de chamar? Parece-me que é uma redução da relação humana de duas pessoas, de amor, a um ato meramente carnal. E só por isso eu acho que é pobre. Só por isso eu acho que é pobre. Porque eu acho que o compromisso e a relação da pessoa vai muito para lá disso. Aliás, a relação carnal deve ser uma expressão de uma intimidade e de uma relação maior. Porque senão não passa de um ato animal. E nós acreditamos que não o é. Que a sexualidade na vida do casal não é apenas uma coisa carnal e material e animal. Ponto número um. Ponto número dois. Também pôr uma barreira entre o que é pecado e o que não é pecado por uma questão meramente sexual, também acho pobre. Acho que a coisa vai muito para além disso. Por isso, não me parece que seja a melhor forma de colocar a questão. Não me parece que seja a melhor forma de colocar a questão. Acho que é importante encontrar aqui outros caminhos. O Papa Namoras Letícia lança também outras questões e diz inclusivamente nessas situações que a Eucaristia não deve ser o prémio dos prefeitos, mas deve ser o alimento para aqueles que precisam de se alimentar no seu caminho e que o sacramento da reconciliação continua a ser um lugar da purificação dos seus pecados. Qual é a minha leitura? Que o Santo Padre põe a hipótese, nesta linguagem, das pessoas que estão nessa situação, muitas vezes até se poderem beirar da confissão e de poder comungar. E não lhes ser totalmente negada a confissão a pessoas nessa situação. E que continuem a fazer o seu caminho e que sejam acompanhadas. Ou seja, o Santo Padre põe aqui várias possibilidades que os pastores de alma, assim chamados, os párocos, devem utilizar para o acompanhamento pessoal. Porque isso sim é o grande sublinhado que o Papa faz. Que em momento algum sejam rotuladas as pessoas e criadas regras meramente formais, mas que se passe um acompanhamento individual de cada pessoa e cada caso seja tratado como um caso.
Mas isso não torna uma situação difícil para um crente nesta perspectiva? Duas paróquias diferentes podem ter entendimentos completamente diferentes da mesma situação, certo? E isso não causa alguma...
porque é suposto que uma pessoa que leva uma vida cristã a sério tem a sua comunidade, tem o seu pároco, tem o seu diretor espiritual e tem alguém que o acompanha. Isto é o normal numa vida cristã. E, portanto, uma pessoa que está preocupada com a comunhão é uma pessoa que está preocupada com a seriedade da sua vida cristã. Se está preocupada com a seriedade da sua vida cristã, faz um caminho também com o pároco e com o seu eventual diretor espiritual que acompanha a pessoa nesta situação. Eu nunca vi pessoas sobre esta matéria preocupadas, aqueles que estão verdadeiramente envolvidos e que procuram ter uma vida cristã. Esse eu nunca os vi preocupados. Normalmente vejo preocupados pessoas que não estão ligadas à Igreja, pessoas que estão fora. Porque se calhar não compreendem totalmente as coisas, nem fazem verdadeiramente este caminho. Porque quem faz verdadeiramente este caminho, normalmente tem uma experiência de quem é acolhido.
Para finalizar e concluindo, como é que se conciliam alguns dogmas e alguns que fomos falando, e leis da Igreja que fomos falando aqui ao longo desta conversa, e os seus princípios fundadores, que são defendidos de forma acérrima por alguns dos setores mais tradicionalistas da Igreja, com esta mensagem de abertura do todos, todos, todos?
Como é que se concilia?
As duas coisas.
Olha, eu não tenho dificuldade em responder-lhe essa pergunta. Se calhar era preferível perguntar a quem eventualmente tenha dificuldade com os todos, 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 o que não é o meu caso. Portanto, tenho dificuldade em perceber. Daquilo que me dá...
Mas reconhece que é uma tensão permanente.
E era isso que eu ia dizer. Daquilo que me dá a parecer, eu penso que... Para já penso que as pessoas não estão de má fé. As pessoas, quando manifestam um olhar e uma sensibilidade, manifestam com base naquilo em que acreditam. E com base naquilo que veem como caminho de verdade. E, portanto, estão de uma forma honesta, intelectualmente honesta, diante das coisas. A questão é que muitas vezes têm dificuldade, se calhar, em ver para além daquilo que é o seu pensamento pessoal. O Santo Padre não pode estar preocupado com o seu pensamento pessoal. O Santo Padre está preocupado com o bem da Igreja e o bem da humanidade. E muitas vezes o problema destas facções um bocadinho mais fechadas, ou mais, como às vezes a linguagem lhe chama, mais tradicionais, é porque às vezes são sensibilidades que estão mais fechadas sobre si próprias e têm dificuldade de ver para além daquilo que é a sua realidade. para além daquilo que é a sua sensibilidade. Ora, eu nunca serei acolhedor, eu nunca conseguirei estar atento à necessidade dos outros se eu olhar só para mim. Só quando olho para os outros é que estou atento a eles. E acho que às vezes o problema é as pessoas estarem a olhar mais para si, para os seus interesses, para os seus pensamentos, do que propriamente para um bem maior.
Padre Paulo Franco, obrigado por ter aceito o nosso convite para esta conversa.
Muito obrigado. Obrigado.